Vamos conversar agora com Carlos Afonso, ele é coordenador do Centro de Tecnologia e Sociedade, a chamada CTS, da Fundação Getúlio Vargas. Carlos também é adepto ao Creative Commons, que é um projeto internacional sem fins lucrativos que disponibilizam licenças flexíveis para obras intelectuais. Vamos conversar ainda sobre esse contexto do Pipa, sobre o Sopa, aliás, né, Hélio Moura? Semana passada aconteceu aí a bomba do Mega Upload, onde o criador do site foi preso, né?
Pois é, inclusive fora dos Estados Unidos, né? Na Nova Zelândia ele estava?
Deixa eu ver. Exatamente, é, ele foi ali, todas as acusações foram feitas ao redor do mundo, né? Uhum. A Nova Zelândia foi a que decretou prisão ali para ele e também mais três agentes ali do site, né? E sobre esse assunto que está em pauta, sobre o Sopa e o Pipa e também essa questão de pirataria online, nós vamos conversar então com Carlos Afonso. Carlos, o Sopa e o Pipa não estão certos de lutar contra a pirataria? Qual é a sua visão sobre o caso?
Olha, Bianca, o Sopa e o Pipa, só para esclarecer, né? Sopa é a sigla relacionada ao Stop Online Piracy Act, que seria algo como projeto de lei para combate à pirataria online, e o Pipa é o Protect IP Act, que seria um projeto de lei tramitando no Congresso americano para proteger a propriedade intelectual. Esses dois projetos de lei, eles são a cara de um movimento de proteção aos direitos autorais, uhum, no seu viés legislativo, ou seja, são projetos de lei em debate, em tramitação no Congresso norte-americano. Okay. Mas é claro que toda a discussão sobre o combate e, do outro lado, a proteção do direito autoral não se esgota simplesmente com a criação de leis. Tanto é assim que na última sexta-feira tivemos a prisão do fundador e de diretores do site Upload, ligado a uma operação policial para combater a pirataria. Essas são várias frentes de um mesmo debate, que é o debate sobre como é que a gente vai preservar, proteger, tutelar as criações intelectuais, aquilo que é criado, seja uma música, um filme, um texto na internet, já que o censo geral indica que na internet é mais fácil você copiar, reproduzir, transformar aquilo que foi criado por terceiro. E aí o grande problema do Sopa e do Pipa, e por que eles estão errados na nossa concepção, é que para atingir esse objetivo, ou seja, a proteção dos direitos autorais, não é necessário tomar uma medida tão drástica como aquela que esses projetos oferecem. A solução trazida por esses projetos é criar uma política de cerceamento, de controle, de filtragem de conteúdo do que é transmitido pela internet, criando situações como, por exemplo, uma ordem judicial que poderia simplesmente desaparecer com um site. Ou seja, um motor de busca, uma chave de busca, como o Google, por exemplo, seria obrigado a não retornar como resultado de pesquisa o nome de um determinado website, porque ele supostamente cometeria atos de pirataria. A gente sabe que hoje em dia um site só pode ser encontrado, usualmente é encontrado através desses motores de busca. Logo, situações como essa simplesmente desapareceriam com esse site da internet. Ou outras situações, como o estrangulamento financeiro do site, obrigando empresas de cartão de crédito ou empresas que operam situações financeiras de não realizar doações para um site que supostamente realize atos de pirataria. E a gente pode imaginar que todo o problema gira em torno do que é um ato de pirataria, o que será reconhecido como pirata. E no próprio caso do Mega Upload, nós já vimos que o site foi tirado do ar, pessoas faziam um uso ilícito dessa ferramenta, desse site, tinham lá os seus arquivos e agora não tem mais acesso a eles. E, além disso, nós estaríamos submetendo a análise de vários conteúdos que são criados não apenas nos Estados Unidos, mas que são criados, por exemplo, por brasileiros, hospedados em websites que eventualmente podem ter a sua sede nos Estados Unidos, mas o conteúdo foi criado por um brasileiro, só o arquivo é hospedado nos Estados Unidos, esse arquivo estaria, obviamente, sujeito a sofrer repercussões de uma eventual situação em que um titular de direito autoral americano resolvesse tirar aquele website do ar. Uhum. Ou seja, é uma situação que nos parece um pouco um pouco menos proporcional, um pouco menos razoável do que poderia ser proposto para discussão sobre o combate à pirataria na internet, e é algo que interessa não apenas a americanos, mas também a brasileiros, mas também aos usuários da internet em escala global.
Ok, 12:41, horário de Brasília, estamos conversando com Carlos Afonso, ele que é coordenador do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV e também é adepto ao Creative Commons, que é um projeto internacional sem fins lucrativos que disponibilizam aí licenças flexíveis para obras intelectuais. Carlos, dentro desse contexto, né, de pirataria online, qual é a proposta do Creative Commons?
Vamos lá, o Creative Commons costuma dizer que ele é um facilitador, justamente porque é um sistema de licenciamento, ou seja, gera um contrato, gera uma relação juridicamente protegida entre aquele que cria e aquele que recebe, aquele que utiliza a obra que foi criada. O Creative Commons funciona justamente como um facilitador da comunicação entre o autor, que cria uma música, que cria um texto, que cria um software, e aquela pessoa que vai escutar aquela música e eventualmente transformar aquela música, mixar aquela música, entre aquele que vai ler o texto, entre aquele que vai utilizar o software e quem sabe eventualmente até transformar esse software. Na medida em que o Creative Commons cria um contrato, ou seja, quando eu licencio minha obra em Creative Commons, eu tenho a opção, e isso no nosso site na internet deixa bastante claro, eu tenho a opção de escolher quais são os usos que a pessoa fará da minha obra. Ou seja, eu escolho, a minha obra poderá ser utilizada para fins comerciais ou apenas para fins não comerciais. Eu quero que a minha obra seja transformada por terceiros, criando obras derivadas, ou eu não quero, a minha obra deve ser mantida de forma íntegra. Ou seja, o Creative Commons assim oferece um mecanismo mais fácil para aquele que cria dizer ao mundo quais são os usos que ele quer, que ele permite sejam feitos da sua obra. Isso é muito diferente de uma situação na qual eu simplesmente coloco minha obra na internet, meu texto, minha fotografia, meu software, e não digo o que as pessoas podem fazer com esse conteúdo. Então, nesse ponto, o Creative Commons gera um licenciamento com direitos jurídicos e permite que as pessoas saibam o que fazer com essa obra. Agora, o Creative Commons, no debate entre pirataria e direito autoral, tem uma posição muito interessante. Porque, primeiro, o Creative Commons não é contra o direito autoral. Ao contrário, o Creative Commons só existe porque existe direito autoral. Na medida em que o Creative Commons não nega a autoria da obra, nem a proteção do direito autoral sobre a obra. O que ele faz é justamente comunicar quais são os usos que são permitidos dessa obra. E no debate sobre pirataria, o Creative Commons acaba sendo uma alternativa interessante, porque todo o debate que nós temos sobre pirataria, na maior parte das vezes, é um debate que é pautado por empresas que são produtoras de conteúdo, que têm seus conteúdos pirateados, e a pirataria nada mais é do que o uso de uma obra fora dos limites da sua autorização. Então, quando eu tenho um CD que foi disponibilizado na internet e a pessoa baixa esse disco sem a autorização do titular dos direitos autorais, isso é pirataria. Com o Creative Commons, eu já saberia quais são os usos que eu tenho permitidos dessa obra e se eu posso, por exemplo, pegar essa música que baixei e inserir na trilha sonora de um filme que estou fazendo. Se eu posso pegar essa música que baixei e mixar e transformar numa outra música. Ou seja, ali eu já tenho os limites da minha autorização, o que torna o Creative Commons uma alternativa interessante para aquela pessoa que, na dúvida, se aquela música, se aquele texto, se aquele software, se aquele vídeo, se a pessoa não sabe bem se pode ou não pode utilizar aquela obra para determinado fim, o Creative Commons resolve esse problema, na medida em que as obras licenciadas pelo Creative Commons já dizem quais são os usos que são permitidos. Existe uma certa incompreensão por conta da questão do Creative Commons, que se criou contra o direito autoral. É importante deixar bem claro que o Creative Commons ele apresenta uma alternativa. Se a gente poderia dizer que o direito autoral significa todos os direitos reservados, ou seja, cabe apenas ao autor decidir quais são as utilizações que serão permitidas sobre a sua obra, o Creative Commons seria um intermediário entre esse todos os direitos reservados e um nenhum direito reservado. O Creative Commons ele representa a ideia de alguns direitos reservados, ou seja, é o autor que escolhe o que, que ele quer licenciar e o que, que ele quer autorizar caso a caso.
Certo. Meio-dia e 45 minutos. Carlos, então você concorda, todo nesse contexto, dentro desse contexto de discussão sobre pirataria online e direitos autorais, que deveriam ser criadas, quem sabe, políticas que combatessem a pirataria, mas não acabassem com o compartilhamento de informações. Ou seja, o internauta poderia sim fazer downloads de vários arquivos, porém com as devidas alterações, é isso? Ou quem sabe autorizações do próprio autor.
Isso. E aí, nesse ponto, o Creative Commons exerce um papel quase pedagógico de ensinar ao autor, de ensinar a quem cria, a importância, é claro que o autor sabe da importância de seus direitos, mas como esses direitos podem ser preservados, podem ser tutelados através das novas tecnologias, para se quebrar com essa ideia de que a internet só existe para violar direitos autorais. Muito pelo contrário. O Creative Commons mostra como a internet cria um canal de comunicação facilitado entre criador e usuário, e espectador, e ouvinte, e leitor, e um canal que é facilitado e que é politicamente protegido, na medida em que ali o autor tem, e aí nesse exercício quase educacional, de escolher quais são os usos que ele permite que sejam feitos por sua obra.
Certo, deverá então, o autor deverá colocar limites à sua obra, né? Mas, é claro, não evitando o compartilhamento da mesma. Estamos conversando com Carlos Afonso, ele é coordenador do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, e também ele é adepto ao projeto internacional sem fins lucrativos, o Creative Commons, que disponibiliza licenças flexíveis para obras intelectuais. Carlos, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, de que maneira você acha que o SOPA e o PIPA, eles prejudicam a liberdade de expressão? Isso realmente pode acontecer se as leis forem aprovadas?
Vamos lá. O SOPA e o PIPA, os dois projetos de lei em tramitação no Congresso americano, prejudicam a liberdade de expressão na medida em que eles conferem ao titular do direito autoral a possibilidade de retirar um site do ar, de bloquear um conteúdo na internet por uma suposta violação a direitos autorais. E essa suposta violação a direitos autorais será analisada de acordo com a legislação norte-americana. Então aqui gera um problema, porque eu posso ter um conteúdo que foi criado por uma pessoa de uma outra nacionalidade, de um outro país que não os Estados Unidos, e que determinada utilização dessa obra, digamos, um país que claramente não é infração ao direito autoral, simplesmente fazer o link para uma página no qual, eventualmente, naquela página outra, você tem uma violação a direito autoral. Simplesmente fazer o link não é gerar uma violação ao direito autoral em si. E os países apresentam legislações, apresentam jurisprudências diferentes sobre esse assunto. Logo, com o SOP e com o PIPA, eu acabo aplicando a legislação americana sobre conteúdo que é gerado fora dos Estados Unidos, sobre o qual poderia ser aplicada uma outra legislação, e criando, através de uma compreensão da lei americana, critérios sobre o que é e o que não é direito autoral. É claro que, em uma situação como essa, vai fazer com que provedores de conteúdo na internet optem por uma situação que é uma situação de filtragem de conteúdo, ou seja, tendo uma notificação, se o conteúdo ele infringe os direitos autorais, hoje, já sem o SOPA, já sem o PIPA, os produtores de conteúdo na internet, receosos de eventualmente ser processados, geralmente retiram o conteúdo do ar. Com os novos projetos de implementação no Congresso americano, esses conteúdos poderão ser retirados do ar com uma decisão liminar, uma decisão que não analisa o mérito e profundidade da questão por um juiz norte-americano, que vai entender que, se parece que aquele caso é um caso de violação de direito autoral, que aquele conteúdo seja retirado e mais, que aquele site sofra sanções, como o bloqueio de conteúdo, como não aparecer nas chaves de busca, não receber doações através de mecanismos de financiamento, ou seja, tudo isso vai tornando uma internet menos diversificada, uma internet que garante, desculpa, que não garante uma diversidade de conteúdo gerado por usuários, não apenas norte-americanos, mas do mundo como um todo. Um bom exemplo sobre a questão do SOPA e do PIPA, liberdade de expressão, é o seguinte: quantas vezes as pessoas não utilizam personagens, trechos de filme, trechos de livro para criar conteúdo na internet? Desde um exemplo que agora tem sido bastante comentado por conta da questão do SOPA, de uma padaria que faz bolos utilizando elementos de personagens da Disney ou de outros estúdios dos Estados Unidos. Caso essa padaria tenha um site na internet, esse site na internet corre grande chance de ser derrubado, porque ele teria ali uma violação de direitos autorais, que são os personagens da Disney, que são de titularidade daquele estúdio de Hollywood que apoia o SOPA e o PIPA. Ou seja, é um conteúdo que você pode imaginar, aparece inofensivo. O que que isso pode ter de violação de direitos autorais? Pela aplicação da lei, isso poderia ser enquadrado como violação de direito autoral. Embora você possa discutir outros valores constitucionais que apoiariam a possibilidade de uma situação como essa, projetos como o SOPA e o PIPA retirariam esse conteúdo do ar, sem grandes discussões sobre liberdade de expressão, sobre a possibilidade de utilizar aquele conteúdo sem causar uma lesão econômica ao titular dos direitos autorais. Ou seja, transformaria o direito autoral num super direito. Transformaria o direito autoral num direito em que, uma vez supostamente violado, faria com que os sites, os provedores, tivessem que atuar para retirar aquele conteúdo do ar. Isso vai tornando a internet uma internet claramente menos diversificada, quase como que uma estufa dentro da qual todo o conteúdo que envolve uma situação, um personagem, um trecho de filme, um trecho de livro que é produzido nos Estados Unidos, dá a esse titular dos direitos autorais a possibilidade de remover conteúdo da internet. E aí a internet vai ficando menor e menos diversa.